A gente vem aqui para orar, para louvar e para ouvir a palavra. E é uma alegria muito grande para nós recebermos hoje o Pedro, muito mais conhecido como Pedro do Borel, né? E os irmãos vão entender bem porque ele tornou-se conhecido desta maneira. Pedro, missionário da Jocum por muitos anos, tornou-se um líder comunitário ali na comunidade e Deus tem usado poderosamente para ampliar, expandir e aprofundar a visão da igreja quanto ao seu papel neste tempo. Então, uma alegria muito grande ter você, Pedro. Pode chegar para cá. E vai nos falar ao coração aquilo que Deus colocou no coração dele e compartilhar conosco os desafios e a visão de uma missão que transforma a cidade por Jesus. Vamos orar. Amém. Pai, mais uma vez, estamos aqui à tua disposição para ouvir o teu falar. Então, fala conosco. E encontra em nosso coração um lugar apropriado para a tua palavra fazer a obra de transformar, confortar, desafiar, converter. Enfim, cumpra em cada um de nós o propósito para o qual a tua palavra desce do céu e vem até nós. Em nome de Jesus. Amém.
Amém. Amém. Boa noite, é bom estar aqui. E eu só queria só preparar para você o seguinte, eu vou contextualizar a palavra, ok? Amém, igreja? Nós vamos falar sobre alcançar a cidade, fazer diferença a partir da cidade, sermos de fato sal e luz, né? Nessa cidade. E pensar um pouquinho quanto nós podemos, e às vezes nem sabemos se podemos ser muito mais do que aquilo que a gente imagina através do reino de Deus. Então deixa eu me apresentar aqui. Meu nome é Pedro Rocha Júnior. O pessoal me conhece mais como Pedro do Borel. Eu sempre corrijo, não é Pedro do Borel, é Pedro no Borel, que eu não sou do Borel, eu não nasci no Borel e nem sou nego do Borel, eu sou Pedro, né? Deveria ser Pedro no Borel e não do Borel, mas já não sou mais, não estou mais no Borel, mas costumo dizer que eu moro hoje na rua São Miguel, né? Onde o morro mais bonito é o Morro do Borel. Então, eu digo que o Borel é o meu quintal. Eu atravesso a rua, estou no Morro do Borel. Tem até uma música que nós fizemos, e essa música foi muito famosa, né? A gente vendeu quase 50 mil cópias, né, de CD, e nós construímos uma escola de música no Morro do Borel. E a música é bem legal, porque a música no Borel, todo mundo canta. A dona de casa canta, as crianças cantam, o traficante canta, alguns policiais do PP aprenderam a música também. Então, a música ficou bem conhecida. E a música tem muito a ver com o que a gente vai falar hoje. A música diz assim, ó: viver no morro para conhecer a realidade da comunidade, gente que rala para sobreviver na legalidade ou na malandragem, mas o que importa mesmo é descobrir, tem muita coisa boa saindo dali, tem quem se empenha para melhorar, mudando o mundo à sua volta, tem quem tem valor, tem quem tem coragem, atitude certa para mudar, todos têm valor, todos fazem parte, vida em comunidade. Aí entra um funk. Então vem cantar com a gente. Eu moro na Tijuca, na rua São Miguel. O morro mais bonito é o Morro do Borel. No bairro da Tijuca, no Morro do Borel. Há quem tem quem luta, quem faz o seu papel para mudar a sociedade e mostrar o seu valor, amando o seu próximo como Jesus mandou, conhecendo a verdade para ela te libertar. Toda a comunidade unida agora vai cantar. Então, vem e vem. Aí você vai embora. A música é legal, eu gosto muito da música. Ela tem uma pegada boa. É ter um chiclete, né? Então não é à toa que a gente vendeu 50 mil cópias. E nesse CD só tem, contextualizando, só tem samba, pagode e funk. Então você vê que o pessoal da igreja, né? Tá muito no Segura Jesus, né? Me Segura Jesus. Mas ninguém quer falar, né? E vamos contextualizar então o texto? Tem uma música no CD que o nome da música é Liberdade. Já estou pregando, tá, irmãos? Liberdade. E essa música eu fiz quando eu estava subindo o Morro do Borel, depois de um culto, voltando da igreja, e era mais ou menos às 22h30. Eu entrei no beco onde eu morava e tinha um pagode rolando, irmão. Mas sabe aquele pagode que rola assim, que você fala assim, me segura, Jesus, me segura, Jesus. Você vai passando assim, segurando as pernas, né? Eu sei que o pessoal que não gosta de samba não entende o que eu estou falando, né? Não entende. Não conhece a terapia de um barzinho, das resenhas que acontecem no meio de uma roda de samba, que tem muita coisa boa que se aprende ali, né? Que nos dá lição de vida, né? De amizade, de resenha, de bate-papo. E uma das coisas que me fascina e que às vezes eu tenho saudade, desculpa a saudade, você que tem em casa, né, irmão? Às vezes eu tenho muita saudade da minha vida que eu vivi antes de conhecer Jesus. Não é com vontade de voltar, não. Mas tinha algumas coisas que eu pontuava lá que às vezes você não encontra na igreja. Né? Primeiro, por que o culto... Eu estou com 60 anos hoje. Mas eu me perguntava, por que o culto acaba 9 horas da noite, irmão? 9 horas da noite estava começando a sair. Por que a gente só vive, só fica falando das coisas? Por que a gente não consegue conversar uma coisa normal, assim? Falar assim, abobrinha, assim, para rir. Mas não pode, porque não é crente. Nós falamos religiosos, nós viramos religiosos. Eu estou falando de contexto de cidade, tá, irmãos? Nós esquecemos de alguns ganchos. Então eu estava subindo o morro, aí passei no pagode comendo. E aí eu ouvi um filho de Baal gritar lá do meio. E aí, pastor? Crente no samba. Crente no padre. Aí começou a falar um montão de coisa que crente não podia. E se tem uma coisa que eu fico chateado quando alguém fala que crente não pode, não pode, não pode, não pode. O evangelho me ensinou, não é que eu não posso, irmão, tem coisas que eu não preciso mais fazer. É diferente, isso é ser livre. Eu fumava 10 cigarros de maconha por dia, de 18 até 23 anos. Eu era escravo, mas o evangelho me ensinou que eu não precisava mais daquilo. Eu fui livre e hoje eu posso escolher. Mas quando ele falou aquilo, eu voltei para a roda de samba e parei. A pessoa ficou me olhando, todo mundo me conhece no Borel. Começaram a cantar. Eu ali só. E teve um momento que eu falei assim, posso cantar um samba? Aí o pastor vai cantar um samba. Eu pedi a nota e eu cantei essa música. Procurei por ti, não encontrei. Procurei nos bares e nos vícios, não achei. Procurei nas ruas, tu não estavas lá. Mas mesmo assim continuei a procurar. Fiquei desesperado, adoeci. E no sofrimento eu encontrei amigos que me ensinaram a te procurar e a te alcançar. Vamos lá, gente! Na esperança tive fé, eu tive fé e com fé eu encontrei. Hoje vivo ao seu lado, dia a dia, te amo. Aí pô, maneiro, pastor. Um monte de gente chorando. Um monte de desviado, queridos. Talvez nem esperava que eu pararia ali para cantar essa música. Não orei, ninguém se olhou, ninguém aceitou Jesus, ninguém voltou. E fui para minha casa. E lá na minha casa sentei, eu não aceitava aquilo que aconteceu. Eu sentei no meu quintal, comecei a olhar para o céu, não concordando com aquilo. Falei, Deus, por quê? Por quê? Por quê? Né? Muito barulho, né? Como o pastor falou aqui, muito barulho. A gente se deixa levar pelo barulho. E aí eu escrevi uma carta para Deus falando sobre a minha liberdade que eu tinha nele. Escrevi uma carta para Deus. E no outro dia fiquei pensando ainda, peguei a carta e eu resumi a carta toda e a carta se tornou um samba enredo, que é um dos sambas mais cantados no evangelismo de carnaval. Se você é contra o evangelismo de carnaval, lamento muito por você. Mas é a hora que a gente vai para o retiro, né? E a Bíblia diz, diga ao povo que não se retire, mas que marche. Mas nós conseguimos abrir mão da nossa cidade e deixar as quatro noites de carnaval acontecer tranquilamente. E se ela acontece em fevereiro, já que está sendo legalizada, fevereiro, março, abril, né? Abril vai ser o maior índice de aborto, porque tudo foi gerado nas quatro noites de carnaval. Mas nós, como crente, para quê, né, irmão? A festa do... E a gente até concorda que a festa do diabo é carnalidade? Sim, é. Mas a pergunta é, como crerão se não há quem pregue. Desculpa que eu vou abrir um adendozinho aqui, tá? Quando teve essa polêmica da Bíblia Consuelo lá falando, é Apocalipse, eu fiquei pensando nos bastidores, quantos desviados estavam naquele carnaval, quantos ficaram assim, né? Meu Deus, eu tenho que me preparar. E eu acho que aconteceu muita coisa que a gente nem percebeu, mas no mundo espiritual aconteceu muita coisa. Porque você só sabe o que acontece se você estiver lá para ver o que acontece das pessoas quando elas começam a falar assim, cara, o que eu estou fazendo aqui? E aí você vê que o poder de Deus, querido, ele age como ele quer, aonde ele quer, e acontece da maneira como ele quer. Nós somos apenas mero instrumento na mão dele. E eu fiz o samba, e o nome do samba é Liberdade. E a música diz assim, ó: liberdade, oi, era tudo que eu sempre quis, mas não tinha paz, da vida eu quase desisti, hoje eu estou aqui para te falar da paz que invade o meu ser, com o Jesus bom, essa liberdade eu encontrei, e hoje eu sou livre para dizer, para te falar, não preciso de droga para cantar, não preciso de álcool para dançar, a paz que eu trago, eu quero te falar, liberdade só Jesus pode te dar, vai, liberdade, e a gente vai, quase 400 jovens, a gente vem andando, irmão, a gente vem andando, e no meio do carnaval, tu encontra todo tipo de gente, quase nude, de cerveja, e aí o pessoal, não, ele não sabe discernir o que quer, ele vem atrás da batucada, ele entra no bloco, aí tu vê gente assim, e eu estou puxando o samba, a bateria está aqui, o pessoal, todo mundo já treinado, todo mundo com as roupas adequadas. Não, não tem roupa igualzinha a outra, né? Aquelas que todo mundo de amarelo, não. Todo mundo tem uma camiseta que você pega um paninho e coloca aqui. Esse paninho é que diz que você está com a gente. Essa é a bandeira. Então você pode estar com a camisa preta, amarela, azul, cor de abóbora, mas o paninho é o mesmo. Então você sabe que está todo mundo ali. Então o bloco está passando, o pessoal entra. Gente doidona. Só que quando eu vejo que o culto está cheio, que entrou muita gente, eu começo a falar assim, alô bateria, tem peixe na rede. Tem peixe na rede. E chega a hora que a bateria para. Só que o pessoal que já está treinado sabe, peixe na rede, quando a bateria parar, todo mundo se ajoelha. Então é assim, todo mundo se ajoelha. Quem não está com a gente faz assim, não entende nada. Aí você já sabe que quem está em pé é visitante. Agora é só levantar e começar o evangelismo. Irmã, você não tem noção. Quando você fala assim, eu quero dizer para você que Jesus te ama. Até aqui. Ah, não, até aqui porque ele te ama e você é muito especial. Aí abraça, a gente chora. E gente fala assim, eu não sei nem porque eu estou aqui. E outros falam, eu entrei porque eu senti alguma coisa. Você não tem noção. E eu não estou aqui para falar para você que está em casa aqui, que você tem que ir para o carnaval. Não, irmão. Eu só estou contextualizando porque a gente ora. Mas nós não acreditamos na nossa oração. E essa noite eu separei um texto aqui para te mostrar uma igreja que orou e não acreditou na sua oração. Está aqui na Bíblia. E no livro de Atos. Abre aí. Atos, capítulo 12. Vamos lá. Diz assim o texto. Atos. Vai projetar aí, irmão, ou não? Vai lá. Vai mesmo? Duvido. Atos 12. Já está acostumado com o versículo. Atos 12. E vai passando por um, tá, irmão? Valeu? Olha lá. Vamos lá. Então dá para tirar o óculos. Cris, eu não estou inventando nada. Está escrito ali. E tudo que eu prego, está escrito ali. Talvez num, não floreando, mas usando o meu mundo de Bob, você vai entender um pouco melhor. Olha lá. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para o maltratar. Vai. Mandou matar a espada de Tiago, irmão de João. Vendo que isto agradava aos judeus, prosseguiu mandando prender também Pedro. E era o dia de pães sem fermento, pães ázimos. Depois de prender, o lançou na prisão, entregando-lhe a quatro o quê, irmãos? Hã? Quatro escoltas de... Irmão, está especificado ali. Não está escrito ali à toa. Então a gente tem que pensar, amém? A Bíblia foi feita para ler. E olha que eu estou na Igreja Batista. Mas desculpe, irmão, vocês têm uma tradição muito boa de escola bíblica dominical, mas às vezes eu encontro uns que parece que não lê a Bíblia. Está ali, está escrito ali. Olha, uma escolta de 4 soldados. 4 escoltas de 4 soldados. Matemática, quantos soldados? Aleluia. 12. 4 e 4. Quantos soldados? 16. Então está ali. Podia falar assim, entregou 16 soldados, mas mandou tu pensar. 4 escoltas de 4 soldados. Não é para pensar, irmão? É para pensar. Olha lá, olha lá. Cada uma para guardar. A intenção de Herodes para apresentá-la ao povo depois da Páscoa. Vai. Então, não. Rapaz, até o dia certo para essa pregação, né? Então, Pedro foi preso talvez hoje, assim, não? Olha aí, cara. Escuta, é profético, hein? Assim, Pedro estava aguardando na prisão, mas aí... O quê, irmão? Fala, irmão. Não, você já segue, não sei o que estou inventando. Ali o quê? O quê? Mas o quê, irmão? Havia incessante a Deus, né? Oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Agora, eu fico imaginando que essa igreja aqui está onde, irmão? Que livro? Que livro? Livro? Que livro? Livro de... Eu fico imaginando a igreja de Atos orando, né, irmão? Já parou para pensar a igreja de Atos orando? Vai lá. Na noite anterior do dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro dormia entre 2 soldados presos com 2 correntes. Sentinelas junto à porta guardavam a prisão. Volta, irmão, volta. Volta. Na noite anterior ao dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro dormia entre 2 soldados preso com 2 correntes. Entendeu aí, não? Além de ter 14 soldados lá fora, 2 estavam ligados a Pedro. Tá bom aqui, irmão? É que eu saí daqui, achei que estava filmando aqui. Dá para? É melhor ficar parado aqui ou não? Aqui? Ou posso andar? Posso. Então, o Pedro estava preso e aqui nós tinha 2 correntes. Então é tipo assim. Pousou um mosquito, a corrente balançava. Se você não entende, é só ver filme de época. Os caras estão sempre presos aqui, né? Vamos lá. Continua. Guardava a prisão. Este, porém, sobreveio um anjo do Senhor. Uma luz iluminou a prisão. O anjo tocou do lado do Pedro e despertou, dizendo, levanta-te depressa. Então as correntes caíram das mãos dele. Vai. O anjo continuou. Coloque o cinto e calça suas sandálias. E ele assim o fez. E o anjo lhe disse, põe a capa e siga-me. Então Pedro, muito engraçado essa parte, Pedro seguia, não sabendo que era real o que estava sendo feito pelo anjo, ele pensava que era uma visão. Na minha Bíblia diz um sonho. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhe abriu automaticamente, e saindo, enveredaram para uma rua, e logo adiante o anjo se afastou dele. Então Pedro, caindo em si, disse, agora sei que de fato o Senhor enviou o seu anjo e livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Ao se dar conta disso, Pedro resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e... Ninguém tira da minha cabeça que esse povo aqui é o versículo 5. Volta no versículo 5, irmão. Então Pedro estava guardado na prisão, mas havia oração. Mas como você sabe disso? Olha o texto, volta lá no outro texto lá, irmã. Sabe onde tu estava? Antes. Volta, mais um pouquinho. Aqui. Ele foi para a casa de Maria, certo? Vai o outro, olha lá. Vai, próximo. Quando ele bateu na porta... Vamos lá. Ok? Ali, ó. Uma empregada chamada Rod foi ver quem era. Não sei se tinha o olho mágico, mas assim, né? Mas eu acho que ela falou assim, quem é? Olha lá, vai, vai. Reconhecendo a voz de Pedro, ficou tão alegre que nem fez entrar, mas voltou, tipo assim, ó, o piano na porta ali, bateu na porta. Bate na porta aí, irmão, bate na porta aí. O Pedro não ia bater assim não, irmão. Bate, 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 bate. Quem é? Pedro. Irmã Maria, irmã Maria, o Pedro está lá na porta, o Pedro. Mas não está, está ali, irmão, ali, vai, olha lá. Para anunciar que Pedro estava na porta. Agora, olha a resposta do povo que estava orando. Olha só, vai, bota. Então os outros disseram, eu acho que a irmã Maria falou assim, só um minutinho, filha, não brinque as coisas de Deus. O Pedro está preso, nós estamos aqui intercedendo para Deus dar livramento e você vem com essa história. Olha lá, você ficou louco? Ela, porém, persistiu e firma, irmã, é ele que está lá, é o Pedro. E ela, eles disseram, é o anjo, aí o Espírito, aleluia, é o anjo, ah, hein? É, né, os mais espirituais já vai logo pro sobrenatural, né? Pro sublime, vai. Olha lá. Enquanto isso, Pedro. Aí ela fala assim: anjo baixa na porta. Ela vai lá. Olha o que ela faz. Ela vai lá, vai. Aqui, bateu na porta. Quando? Ela falou assim: quem é esse aqui? E Pedro fez assim. Não, porque a Bíblia fala ali, olha lá, ó. Ele, porém, fazendo-lhe um sinal com a mão, tipo. Sou eu. Contou tudo o que aconteceu. Esse texto é rico, irmão. Vamos esmiuçar. O pastor acabou de ler aqui agora. Satanás está ao nosso. O que é de redor, irmão? De redor, no português, dicionário é. De redor, está em volta. Do que está em volta. Isso é derredor. A Bíblia diz o que, irmãos? Quem está ao nosso redor? Não fala anjos, não. Em nome de Jesus. Tu falou, né? Tu falou, né, irmão? Tu nunca mais vai falar anjos. A Bíblia fala que Deus dá ordem aos seus anjos. Mas esse texto fala assim, o anjo é singular, não é plural. O anjo do Senhor está ao nosso. Quem é o anjo que está ao nosso redor? Que diz assim, ó, estou com você todos os dias até a consumação dos séculos. Quem está ao seu redor todo dia é Jesus Cristo. E ele vê todo dia Satanás tentar mostrar que ele parece. Porque ele fala assim, ele ruge como se fosse um leão. Então ele tem a sutileza de enganar. Parece, mas não é. Buscando a quem possa tragar. Então até que a gente vá para a eternidade, querido, nós vamos ter lutas. Nós vamos ter dificuldade. Eu fico chateado quando eu vejo um evangelho assim, muito fácil. Eu falo, meu irmão, mas não é esse evangelho que eu estou vivendo, não. Porque o meu evangelho, irmãos, é assim... É poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, mas é aquele também, Pai, eu te peço que nos tires do mundo, mas que livre do mal. Não, mas quando eu encontro o crente fala assim, eu não sou do mundo, eu falo, tu é da onde, querido? Você é da onde? Porque parece que ele está em outro planeta. Eu não estou, estou aqui no Rio de Janeiro. Quando tiroteio come, eu corro. Eu tenho medo, não é? Ou você acha Pedro Borel lá no Morro do Borel? Pedro Borel! Quando começa o tiroteio, tu acha que eu saio? Eu estou na minha casa orando, querido. E os meus anjos me protegem, me diz antes, não vai, fica, não dá nenhum passo. Vou fazer o que lá fora? É? Quando eu fui preso no Morro do Borel, eu não sei se estiver aqui, você está me vendo, ou que tiver algum policial, irmão, tem policial honesto, mas tem também policial endemoniado. Irmão, de policial endemoniado, a mão dele dói. Eu sei que dói, porque eu levei uma surra. Porque eles acharam que eu tinha a ver alguma coisa com o traficante. Eu falei, não. E o pior. E pior que quando eu apanhei, o cara falou assim: você é bandido? Eu falei, não sou bandido, eu sou da Jocule. Que Ogum? Que, rapaz? Que Ogum? Eu falei, piorou mais ainda. Aí... Tu acha que nessa hora eu fiz o quê? Eu falei, meu Deus e meu pai, Me livra. Não, irmão. O cara estava cego, ele achou que era um monte de coisa. Eu vou falar o quê? Já tinha apanhado, já estava lá. A única coisa que ele falou para mim depois, nunca mais aparece aqui, some daqui. Eu fui embora. Aí, nessa minha angústia, eu falei, Deus, tu me chamou para isso? Tu me chamou para mim apanhar, para mim ser chamado de bandido? Não quero mais nada. Vou voltar para minha casa, vou voltar para o meu trabalho, né? Eu larguei a bolsa de valores, irmão. Assim, não tem mérito nenhum. Mas eu saí de lá, entendi que o meu investimento era vidas e não valores que o ladrão rouba. Entendi isso na minha vida. E pago um preço até hoje, porque um dia eu fiz uma oração, falei, Jesus, eu quero te seguir, fazer a tua vontade. A única coisa que eu preciso é de um prato de comida. Eu quero almoço e janta. E o resto eu sou teu. Cuidado com a tua oração, querido. Deus, ele leva a sério a tua oração. Então seja específico naquilo que você quer. Que eu entendi isso. Então a gente passa dificuldade o tempo todo. E a gente vive num mundo que é corrompido, queridos. E se você não tiver no azeite, você se corrompe. Sabe por quê, querido? Porque essa noite, quando eu quero falar aqui sobre oração, a minha pergunta é, o Pedro estava sendo guardado o quê? Quantos soldados? 16. Então eu podia dar nomes aqui. Quem é Herodes ali para mim? Herodes ali é Satanás, que não está em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas ele tem os seus principais e potestades dominadores, que recebem suas ordens. E eu posso chamar os 16 soldados desses principados e potestades dominadores. Vou dar um nome para cada um. Cada um tinha uma função. Um estava na primeira sentinela, outro na segunda. E tinha dois que tinham a função de estar do lado do Pedro. Mas o que a Bíblia diz que ele estava lá e a igreja orava. E Deus ouviu a oração da igreja e a Bíblia fala que um anjo, uma luz brilhou na cadeia e tocou do lado, que é ilharga. Para o judeu é ilharga, é o coração. E tocou ali. E a Bíblia diz que a primeira coisa que onde tocou, uma luz brilhou, só o Pedro viu. Eu fico imaginando os guardas. Ó. E o Pedro levantando, e o Pedro... levanta. Não posso. Algema. O Pedro falou assim, levanta. O que a Bíblia diz é que quando o Pedro levantou, as algemas caíram. Ele disse assim, pega a sua capa, a sandália e segue-me. Não falou, vem do meu lado, segue-me. Agora tu imagina, eu tenho 60 anos, eu posso falar isso aqui. Garotado não sabe o que é isso. Mas quando você lembra do pica-pau Zé Urubu? Quando eles brigavam, o Zé Urubu, sempre quando ele ia se esconder, ele fazia assim, ele era grande, mas se escondia atrás de um poste. Eu vou me esconder atrás de um poste aonde? Nunca. Mas num desenho tudo é possível, né? Enquanto eu imagino o Pedro, o anjo passando, o anjo. Bora. E o Pedro... E a primeira sentinela passa, a sentinela está ali, o Pedro passa a primeira. Acho que na segunda ele já faz assim. E aí a ficha cai, quando ele chega lá fora, tem um portão de ferro. É ou não é? Mas a Bíblia diz o quê do portão de ferro? Eu acho que o anjo fez assim. E esse portão agora? O anjo, calma, irmão. Mexeu na asa. Né? Pá. Eu acho que ali foi lançado o primeiro controle remoto. Ele, pá. Porque a Bíblia diz que o portão abriu automaticamente. E eu tive o privilégio, irmão, de ver o que é um portão de ferro dessa época aí, tá? Eu morei no Egito 4 anos. E lá eu vi muitos portões de ferro. Não é levinho como qualquer um que se abre aqui, não, querido. É portão de ferro, é pesado. Para abrir automaticamente, só o poder de Deus. Talvez o Pedro não tenha lembrado quando Jesus disse para ele assim, olha, não foi nem carne, nem sangue que te revelou, mas foi o meu Pai. E os portões do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Então vamos pontuar algumas coisas, irmão. Quem é Herodes? Para mim, Satanás. Quem são os seus soldados? Para mim, os demônios, os seus diabos e os seus anjos. Quem? Talvez essa noite aqui a minha pergunta para você é... Pergunta não, vou fazer um pensamento para você aqui. Querido, Satanás não está preocupado com quem está roubando, irmão. Satanás não está preocupado com quem está se prostituindo, se corrompendo, sendo corrupto. Tu acha? Tu acha que Satanás está preocupado com os políticos corruptos, com o traficante, o dono do morro do Alemão, do Borel? Você acha que ele está preocupado? Não, porque essas pessoas já são manipuladas por ele. Eles estão preocupados com quem, querido? Comigo e com você. Porque aqui eu estou me referindo a um cara que estava fazendo diferença no reino de Deus. Aqui eu estou falando de um cara que sabia quem ele era. Qual era o propósito da sua vida? Aí você acha que Satanás vai prender quem? Judas? Barrabás? Não! Ele vai prender a mim e você, querido. Porque ele sabe que eu e você somos uma potência na mão de Deus quando nós cremos. E até porque quando você pensa em oração, o reino de Deus é movido por duas palavras. Guarda isso, irmão, com todo o coração. O reino de Deus é movido por duas palavras. Quais são elas? Crer e fé. Porque tudo é possível ao que crer. E para você crer, tu tem que ter fé. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. E maior o que está dentro de você do que o que está no mundo. Então, existe uma sequência aí que a gente precisa entender. Quando os discípulos falaram assim para Jesus, como é que a gente faz a sua obra? E tem muita gente falando para os pastores assim, pastor, quero fazer a obra de Deus, pastor. Pastor, eu quero ser missionário. Eu vejo um montão de garotada assim, falando assim, eu quero ser missionário. Eu acho, né? Vou dar um conselho aqui para a igreja batista e para os pastores. Quando tivesse um jovenzinho querendo, né, ser missionário, olha o perfil dele. Se você achar esse perfil, você só dá uma passagem de ida para ele. Fala, está aqui a sua passagem? Vai com Deus. Mas não volta mais não, fica por lá. Porque tem uma turma que quer ser missionário, irmão, mas só do outro lado do mundo. Mas não visita ninguém, não vai no hospital, não atravessa a rua, não consegue compartilhar do reino de Deus na escola para os teus amigos, e gente que fala o mesmo idioma, né? Mas ele fala assim, pastor, eu tenho chamado para a Indonésia, pastor, eu quero ir para a Índia. Meu irmão, ele não fala de Jesus no idioma dele. Imagina ele chegando na África. Aí a igreja paga uma passagem e manda ele para a África. Aí chega na África. Não, eu missionário. Eu, Meyer, missionário Meyer, Brasil, Rio de Janeiro. Pá, 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 pá. É? O cara não fala de Jesus para quem está do lado dele, quer falar lá do outro lado. E eu não tenho contra missionário, não, irmãos. Eu creio nisso. Eu creio de verdade. Quando começaram a falar de missões para mim, eu comecei a ouvir. Olha como é que vocês vão pecar aqui, quer ver? Ó. Quando você pensa em missões, irmão, missões. Eu estou falando de uma igreja que tem ajuda de missões, tá? Mas quando você pensa em missões, de verdade, fala a verdade. Quando eu falo assim, missões, qual é o primeiro país que vem na tua cabeça? Fala, fala. Qual é o primeiro continente ou país que vem na tua cabeça? Preconceito, irmão. Isso é preconceito. Por que África? Se tu achar na Bíblia um versículo que fala assim, ide para a África, eu tenho aqui, ó, eu cheguei do banco agora, eu tenho uns 300 reais que eu te dou agora, me fala um versículo que Jesus falou assim, ide para a África, me diz um, ele não falou isso, ele falou, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, e deixou um adendo, ficar em Jerusalém, depois ir até Samaria e depois no confim da terra. Eu posso traduzir. Fica primeiro no Meia. Depois tu dá uma chegada em BH, volta. Vai ali em Curitiba e volta. Depois você vai no confim da terra. Missões, irmão, não tem a ver com o território. Missões começa a partir de onde você está. Missão começa quando você tem a convicção de que Jesus transformou a tua vida. Por isso, quando os discípulos falaram assim, como é que se faz a sua obra? Alguém lembra disso? João 6, ele disse assim, ó, você quer fazer a minha obra? Creia naquele que por ele foi enviado. Acabou, irmão. Você quer fazer a obra de Deus? Creia naquele que por ele foi. Porque se tu crer, tu começa a partir de onde tu está. E aí, nesse meu mundo, eu comecei a ouvir sobre África. Aí eu comecei, eu quero ir para a África. Eu quero ir para a África. E comecei, eu não podia ouvir. The road. Eu chorava. Eu fui num congresso batista. Tinha um folder de uma menina com a cabelinha cheia de miçanguinha, assim, linda. E a gente cantava. Pede-me e dar-te-ei. E eu estava, eu quero as nações, Senhor. Eu quero a água. E eu olhava para a menina no folder, ela fazia assim: vem me ajudar. Eu estou esperando por você. E eu falo: Deus, eu quero ir para lá. Eu comecei a me preparar para ir para a África. Eu comecei. Aí um dia eu estava lá na Jocum, comecei a capinar, e ele falou: tira o passaporte. Eu falei: sabia. Ele mandou tirar o passaporte. Tirei o passaporte. Aí a gente estava orando pelo Rio de Janeiro. Eu falo: África, Deus. E orando pelo Rio de Janeiro, eu queria ir para a África. E Rio de Janeiro, orando pelas favelas do Rio de Janeiro. Um dia o cara falou para mim assim: vamos conhecer o Boré. Eu falei: que Boré? Eu quero ir para a África. Subi o Boré a primeira vez. Vi um monte de menino armado. Eu não sou de favela, irmão. Vi um monte de menino armado. E eu falava: meu Deus, não deixa eu morrer aqui não, que eu tenho que cumprir a missão de ir para a África, meu pai. Não deixa eu morrer aqui não. E desesperado, doido para descer aquele morro. E quando eu estou descendo o morro, Deus falou para mim assim: ó, vou te levar para um lugar onde o coração do povo é duro, onde existe violência. E quando eu mandar você falar do meu amor, você vai ter que falar e não se cale. Eu sabia para onde ele estava me mandando, mas queria ouvir, irmão. Eu desci, eu fiquei uns 3 meses incubado com essa palavra. Uns 3 meses. E eu relutando, eu quero ir para. Até que a nossa liderança estava lá, a gente estava orando e falaram assim: ó, a gente conseguiu uma casa lá, uma casa no Borel, sem janela, sem porta, para a gente começar um trabalho. A gente precisa de pessoas que vão lá só para começar e depois a gente vai mandar uma equipe. Aí eu fiquei quietinho, né? Aí todo dia a gente orava pelo Borel, aí eu pensei assim: eu vou, fico 3 meses, faço um estágio já no meio da pobreza e vou para a África. Eu cheguei no Borel, eu amei aquele lugar. Eu fui passar 3 meses, fiquei 20 anos. E lá no morro a gente abriu um ambulatório médico, construímos uma creche, uma escola de música e implantamos 2 igrejas. Que os pastores hoje são adolescentes e nós trabalhamos com eles. Eu não estou dizendo que a minha experiência tem que ser a tua, mas quando a gente crê, a gente tem que entender que é a partir de onde nós estamos, querido. Quer melhorar? Depois de 10 anos no Morro do Borel, 10 anos ali, 10 anos no Morro do Borel, eu estava um dia meditando e comecei a olhar para a cruz que tem lá no Morro do Borel, que a Igreja Católica colocou, e comecei a pensar: cruz, crucificação, Gólgota, lugar da caveira, Jesus na cruz, Jesus sendo levando, né? E comecei a pensar Jerusalém, Israel, e olhando para a cruz, falei assim: caramba, Jerusalém, Israel, que privilégio! Que privilégio seria poder andar onde Jesus andou. Eu comecei a pensar, eu andando nas ruas de Jerusalém, eu indo no Monte das Oliveiras, eu falei assim: no túmulo vazio não quero ir, Jesus, porque tu não está mais lá, tu está aqui. Aí comecei a pensar, eu queria ir lá onde Jesus falou com a mulher samaritana, onde ele encontrou o demoniado de Gadareno. Comecei a pensar, e eu falava para mim assim: que privilégio andar onde Jesus andou. Aí eu comecei a pensar na minha igreja. Eu sou da Igreja Evangélica Maranata, pastor Paulo César Brito, na Tijuca. Estou lá há 37 anos. Primeira igreja que eu entrei, estou lá até hoje. E aí comecei a pensar no meu pastor, que sempre levava caravana de 6 em 6 meses para Jerusalém. Aí minha oração foi: Deus, toca no coração do meu pastor, Senhor, para ele falar assim: vamos levar o Pedro Borel para Israel. Aí comecei a orar, eu levo mala. E quem levava a caravana era Reverendo Caio Fábio, pastor Paulo Brito, Samuel Doctório e Ricardo Gondim. E comecei a falar: que privilégio, podia andar onde Jesus andou, onde podia ir lá e tal. E aí fiquei em silêncio, olhando, pensando em tudo aquilo que eu estava ali na minha cabeça. Andar em Jerusalém. Aí eu ouvi Deus falar para mim assim: ó, Pedro, privilégio não é você andar onde eu andei. Privilégio é você permitir que eu ande através de você em lugares que eu nunca andei. Então, quando você anda nos becos, eu ando através de você. Quando você entra nas casas, eu entro através de você. Quando você fala com as pessoas, eu falo através de você. Tenha isso como privilégio. Aí eu choro, eu falo, não quero ir para mais lugar nenhum. Eu quero ficar aqui no Borel. E passaram-se mais de 10 anos. Eu estou falando de oração, tá, irmão? Depois de 10 anos, a minha esposa foi dar aula no Líbano. Resumindo, voltou pelo Egito, conheceu um grupo de pessoas lá, saiu de lá, voltou para casa e falou assim, Pedro, a gente precisa conhecer o Egito. Eu vi algumas oportunidades lá. E nós já estávamos orando porque a gente tinha a impressão que já tinha acabado o nosso tempo no Borel. Mas eu não queria abrir mão do Borel, irmão. Eu fazia parte da minha vida. Agora eu já estava pegado aquele lugar. Mas a minha esposa começou devagarzinho. Eu falei, meu amor. Aí no ano seguinte ela foi de novo dar aula no Líbano, voltou pelo Egito, ficou uma semana. Quando ela voltou, ela falou, Pedro, vamos para o Egito. Eu falei assim, meu amor, olha só, em nome de Jesus, Deus já libertou a gente do Egito, querida. Vou fazer o que no Egito? E as histórias que eu tinha do Egito, nos congressos que eu ia de missões, é que lá, terrorista, bomba, ficava preso, e se soubesse que tu era cristão. E eu falava assim, eu vou para um lugar que você não pode falar que você é crente. Como é que eu vou para um lugar desse, irmão? E passou, fui dar aula em Fortaleza. Fiquei uma semana dando aula de evangelismo. Quando eu voltei, entrei dentro do avião, sentei do lado de dois caras que pareciam um culto pentecostal, eles falando, não entendia nada. Aí um me pediu em inglês de licença para ir no banheiro. Eu falei, ok, foi. Quando ele voltou, ele começou a olhar para mim assim, good, eu falei, good. Aí perguntou, de que cidade você é? Eu falei, Rio de Janeiro. Ele falou, oh, Rio de Janeiro, beautiful. Rio de Janeiro, woman. Rio de Janeiro, carnaval, Copacabana. Eu falei, tudo a mesma coisa, turista mesmo. Aí eu vi que eles estavam conversando ali, né? Aí eu falei assim, where are you from? Ele falou assim, Egito. Eu falei, Egito. Ele me perguntou, você conhece o Egito? Eu falei assim, não. Ele falou assim, você precisa conhecer o Egito. Você precisa ir para o Egito. Irmão, a mula falando dentro do avião. E eu aqui só. Cheguei em casa. Com certeza, amanhã é feriado, minha esposa vai estar vendo televisão. Quando eu chegar em casa, ela vai perguntar, como é que foi lá no culto? Pregou sobre o quê? Tinha quantas pessoas? Ela vai perguntar. Quando eu cheguei em casa de viagem, ela perguntou assim, e aí, como é que foi a viagem? Eu falei, ah, foi legal, o curso foi legal, tinha tantos alunos. Ela falou, não, não, como é que foi a viagem no avião? Tu sentou do lado de quem? Eu falei, que é isso? Aí eu falei para ela, falou, Pedro, olha aí, Pedro. E aí eu fui orar. Estão falando de oração, irmão? Eu fui orar e a palavra que Deus me deu foi a seguinte: onde tua esposa for, você vai. Eu sabia que eu tinha que ir para o Egito. E eu fui para o Egito, irmão, começar um projeto lá, ajudar um grupo de pessoas lá, cristã, que tinha recebido uma autorização do governo para começar um trabalho com crianças que não tinha com autorização do governo. Tinha muitos orfanatos, mas o que eles queriam fazer era diferente. E nós começamos com 3 crianças. Hoje nós temos um projeto lá com 120 crianças. E lá foi muita oração, irmão. E lá, eu aprendi uma coisa. Que a palavra que Deus deu para mim, para minha esposa e para o Egito foi amar pessoas. E eu sei que tem muita gente na igreja que fala assim, mas e aquele projeto lá? Você fala de Deus quando? Se eu falar para você que, que eu nunca falei de Jesus para ninguém no Egito, você vai ficar chateado? Nunca falei. Mas a palavra era amar pessoas. Quando eu fui pedir ajuda a alguns pastores para ser parceiro nosso, tinha pastores que falavam para mim assim, mas tá, e quando é que vocês vão começar algum grupo, algum trabalho? Quando é que vocês vão falar de Jesus? Eu falava, pastor, o que Jesus está falando para a gente, Deus não é falar dele, é amar pessoas. Não, tá, mas amar pessoas. E eles relutavam sempre, mas quando é que você vai falar? E a minha vontade era falar assim, João 3,16. João 3,16. Você sabe o que diz João 3,16? Porque Deus amou o mundo e deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Quando você pensa em missões, qual é o texto que vem na tua cabeça? O texto de missões, fala. De missões, fala. Fala, irmão. Ó, pastor, escola bíblica dominical, vai. Ide por todo mundo, outro. Pregar o evangelho outro. E de fazer discípulo. Então, a gente tem Eu falo prepotência, né? Mas a gente tem informação de que quando se pensa em missões, fala esses versículos. Esses versículos foram falados depois que Jesus falou isso para os discípulos. João, está na Bíblia, irmão, mas é João 20. É bom a gente ler para você saber que está na Bíblia, senão você acha que eu estou inventando. João 20, a partir do 19. Eu sei o texto de cor. Ao cair da tarde, naquele dia, estão os discípulos reunidos. Vai, bota aí, irmão, olha lá. Ao cair da tarde, daquele dia, o primeiro da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, Jesus veio e pôs-se no meio deles. Jesus entrou, mano. Não gordinho assim, mas entrou, pá. E Jesus disse o quê? Que a paz esteja com vocês. Vai! Vinte! Ô, irmão, você estava tão bem, meu irmão. Estava impressionado com você. Olha lá. E dizendo isso, ele mostrou as mãos do lado. Então os discípulos se alegraram ver o Senhor. Vai. E Jesus lhe disse outra vez: que a paz esteja com vocês. Agora o segredo está ali, irmão. Ali o segredo, ali. Ó. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Pergunta que não quer calar nessa quinta-feira de oração. Como é que o Pai enviou Jesus? Está ali, irmão, é só colar. Cola, cola. Está ali. Pessoal, é uma pergunta, amém? Como é que o Pai, como é que Deus enviou Jesus? João 3,16. Como é que o Pai enviou Jesus? Porque Deus amou, logo Ele enviou. Então, Deus enviou Jesus por amor. Agora Jesus está dizendo aqui, 100% Deus, assim como eu fui enviado, eu envio vocês. De que maneira? Por amor. A partir daqui, ide pregar o Evangelho. Muita gente só pensa no ide pregar o Evangelho, ide fazer discípulo. Irmão, deixa eu... Guarda uma coisa aqui, vou falar com carinho, que estou vendo que tem muita gente aqui de idade. Mas a turma mais novinha. Vou até descer, irmão. Presta atenção nisso. Tudo é tudo, né? Tudo que é feito no reino de Deus tem que ser feito por amor. Por amor. Se você não fizer por amor, você está correndo atrás do vento. O nome que a Bíblia dá disso é obras mortas. Você está tentando compensar alguma coisa. E a Bíblia diz que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é o quê? Paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Paz, justiça e alegria não cabe em cadeira nem nem bateria, nem teclado, cabe dentro de gente. Por isso é que a Bíblia fala: quem nos separará do amor? Muita gente é separado pela religiosidade. Religião, irmão, separa pessoas. Legalismo separa pessoas. Mas amor, amor, irmão, amor é amor. Eu vim falando com Israel, né? Eu participei de um... Eu vou chorar bastante agora, hein? Eu participei de um podcast, só fera no podcast, e era o meu dia de falar. E no final do podcast, o cara falou para mim assim: vamos fazer um ping-pong. Eu pergunto e você responde. Eu falei, tá, ele perguntou um montão de coisa, eu tinha que responder rápido. Aí ele falou assim: agora vamos mudar. Eu quero te fazer uma pergunta, Pedro. Biblicamente, se você pudesse escolher um personagem da Bíblia, quem você gostaria de ser? Até hoje eu me engasgo. Eu falei assim: rapaz, isso é polêmico. Ele falou: por quê? Eu falei: porque o personagem que eu queria ser é meio complicado. Ele falou: por quê? Eu falei: quais os personagens que o pessoal escolheu? Aí ele falou: Salomão, Davi, João, Pedro. Eu falei: então, eu queria ser um endemoniado de Gadareno, mano. Aí ele riu. Eu falei: eu comecei a chorar. Mas por quê? Eu falei: Eu queria ser endemoniado de gadareno porque eu queria ver que olhar foi aquele que Jesus deu para ele. Porque todo mundo só via ele pelado, acorrentado, machucado, e zombavam dele o tempo todo. Mas quando ele encontrou Jesus, oh, que olhar foi aquele, irmão? Que até os demônios falaram, que demônio contigo, falou, não tem conversa contigo, não tem conversa contigo, sai dele, né? Sai dele. E eu pergunto agora para vocês, depois que aquele cara foi liberto, o que que aconteceu com ele, irmãos? Fala. Pode falar, irmão, vai, vai. Hã? Hã? Alguém falou que voltou para a família dele? Mais alguém voltou para a família dele, era isso? Hã? Ele? Ele atravessou, né? Não. É só ler o texto. O que a Bíblia diz é que quando ele teve um encontro com Jesus, ele estava sentado aos pés de Jesus, com roupas limpas e novas. Então eu acho que a primeira coisa que Jesus talvez falou para ele não foi assim, ó, eu sou o teu Salvador, eu sou Jesus. Não, não, Jesus já mostrou o poder dele para os demônios. Mas para o endemoniado, a primeira coisa que ele fez foi, coloca uma roupa nele, por favor. Tampa a vergonha dele. Talvez depois que ele tivesse, ele falou assim, como é seu nome? Eu não sei o nome dele. Falou que era de gadareno. Né? Como é que é seu nome? Vamos lá. Ah, meu nome é Isaías. Isaías, você está livre. Ele diz assim, eu posso contigo? Jesus falou, não, não. Volta para os céus e diz tudo o que aconteceu. Ele voltou. Você escuta falar depois desse endemoniado? Você vai falar, não. Não, porque tu não lê a Bíblia. Ele aparece no livro de Atos, porque a Bíblia diz assim, quando os discípulos chegaram nas redondezas dos gadaras e perguntaram, vocês já ouviram o Evangelho? Eles disseram, já. Eu pergunto, quem falou, irmão? Quem falou? Teve um encontro com Jesus. Quem falou, creu naquele que foi enviado por ele. E ninguém nunca mais parou. E agora, se você gosta de ler, você vai perceber que tem uma região na área de Jerusalém ali, que estavam fazendo a construção de uma rua, pararam tudo, porque começaram a achar a construção. Eles estão achando que ali era a cidade onde esse gadareno implantou algumas igrejas. Quem falou, irmão? E aqui eu estou dizendo um fato de muitos soldados que prendiam aquele homem. Essa noite a minha pergunta é, quais são os soldados que te prendem, irmão? Quais são os soldados que te tiram a esperança? Quais são os soldados que te deixam incrédulo em várias situações que você às vezes não acredita? Essa noite, a minha palavra é assim, fica de pé, querido. Fica de pé, se posiciona, como o pastor falou aqui, se posiciona, querido. Fica de pé, sabe por quê? Porque a luz brilha todo o tempo. Fica de pé, porque apesar da sua incredulidade, tem gente orando por você. Fica de pé, porque tem muitas rodas que vão te falar assim, ó, é verdade. E tu não vai acreditar, é verdade. Fica de pé. O reino de Deus é maravilhoso. O reino de Deus é constituído de pessoas, de gente. Aí eu fui para o Borel. E quando eu cheguei no Egito, que minha esposa foi comigo lá para o deserto para a gente ver onde a gente ia trabalhar, eu olhei para minha esposa e falei assim, meu, tu é maluca, olha onde está. Olha onde a gente está. Eu olhava para frente, areia, 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 areia. E eu só olhava, não entendia nada de inglês. E minha esposa, tem um privilégio de ter uma esposa que fala 7 idiomas fluente. Então, árabe para o inglês ela traduzia para mim. Mas eu estava assim, ó, incrédulo. Falei, o que eu estou fazendo aqui? E aí o meu filho puxa a minha camisa aqui e fala assim, papi, Deus realizou o teu sonho. Eu falei, que sonho, Jean-Luc? Ele... abaixei, ele falou assim, você não queria andar onde Jesus andou? Eu falei, filho, papai queria andar em Jerusalém. Ele falou assim, papi, mas não foi você que disse para a gente que um dia o Herodes queria matar todas as crianças, um anjo apareceu para José e disse, levanta, pega Maria e foge para o Egito. Jesus veio para cá, eu falei, é mesmo?
Jesus, vem para cá, filho. Jesus andou aqui, eu comecei a chorar. Eu pergunto para os irmãos aqui, onde é o Egito? Onde é o Egito, irmão? Fala. Fala onde é o Egito, irmão. Na pontinha do Egito, onde é? É na África. Para onde eu queria ir mesmo, irmão? Para a África. Não existe lugar que você não possa ir e não existe nada que você não possa fazer quando teu coração está inclinado, quando você ora, quando Deus coloca no teu coração. Creia. E eu termino. Primavera Árabe. Depois de 4 anos no Egito, a gente entendeu que tinha que voltar para o Brasil. E tentei voltar para o Morro do Borel, mas Deus já tinha terminado. E minha esposa foi dar uma consultoria para ajudar uma organização, um trabalho que estava começando em Jardim Gramacho, no Lixão. Eu confesso para vocês que eu tenho 60 anos, sou carioca da Gema. Nunca imaginei que no Rio de Janeiro tivesse um lugar chamado Jardim Gramacho, onde as pessoas morassem naquelas condições. Nunca imaginei. Eu achava que o Morro do Borel, favela, era uma coisa... Mas você não tem noção. E minha esposa foi para lá, e minha esposa, muito, muito potencial, disse para as pessoas assim, eu quero conhecer a comunidade, só que ninguém queria levar ela, porque estava com medo dela ficar muito horrorizada. E um dia ela pegou o carro dela, entrou lá para dentro do Lixão, e aí... Ô, Israel, tu deixou o vídeo lá? Pode passar, irmão. Eu não vou falar não, vou mostrar, é melhor. Esse aí dá para mostrar. Um dia o caminho nos levou para um bairro chamado Jardim Gramacho. E dentro desse bairro, num lugar específico chamado Quatro Rodas, um local conhecido como Lixão. Particularmente eu não gostava muito desse nome e por isso toda vez que a gente fazia visitas a esse local, a gente sempre afirmava, eu vejo aqui um jardim. Porque onde tem pessoas, tem jardim, depende do que tu vai semear. E um dia nós estávamos passando em um dos caminhos dessa comunidade, minha esposa parou diante de um terreno, olhou para uma árvore e disse assim, vamos comprar essa árvore, que é essa que você está vendo aqui no fundo. E eu olhei no quintal, só tinha muito lixo, um barraco e uma criação de porcos. E eu perguntei, como é que compra uma árvore? E ela disse assim, eu também não sei, mas uma coisa eu sei, que debaixo dessa árvore nós vamos ter boas histórias para contar. Compramos aquela árvore e ali surgiu a Aja. Sonhávamos com uma educação integral, onde a criatividade teria o seu espaço, onde as diferenças teriam visibilidade e o coletivo respeitaria a individualidade. Na Aja, cada criança é uma expressão única que vem do Criador. Aqui eles podem ser quem eles são, eles mesmos, com as suas características bem singular, porque acreditamos que tudo começa na criança. E nós sempre afirmávamos que nós não queríamos fazer um projeto para aquela comunidade, mas fazer um projeto junto com elas, com aquelas pessoas. Porque nós sabíamos que os mais vulneráveis, ele tem nome, ele tem rosto e ele tem história. Por isso, trabalhávamos no empoderamento, gerando sustentabilidade. E isso só acontecia porque nós tínhamos amigos que acreditavam no que acreditávamos. A Aja tem crescido muito no seu alcance e nas suas propostas. Lembro-me que nós começamos com 12 crianças debaixo daquela árvore. E hoje nós temos 110 crianças e adolescentes que fazem parte de um programa onde eles encontram na nossa organização um lugar de aprendizado e de desenvolvimento com competência. Confesso que muitas vezes eu perco o sono só de pensar como é que nós vamos manter esse programa. Diariamente nós servimos mais de 180 almoços através da nossa cozinha solidária para essas crianças e esses adultos que trabalham com material reciclado. Aqui temos um programa de geração de renda e trabalhamos com o empoderamento da mulher e também dando a ela um acesso ao planejamento familiar. Estamos buscando investidores que apoiem a nossa causa. Seja você uma pessoa jurídica ou pessoa física, se você está buscando uma organização para apoiar, haja. Todo mundo tem alguma coisa para dar. A gente acredita que ninguém faz nada sozinho. E investir na Aja, com certeza, é investir em vida, é investir em justiça e transformação. Cremos
que é possível ser e fazer também a diferença. Ah, lembra da árvore que eu te falei? Isso aí, essa árvore aqui atrás. Temos contado boas histórias. Temos ouvido muitas histórias. Temos visto histórias sendo reescritas. E simplesmente histórias sendo escritas. Então, pensa sobre isso. E com certeza nós podemos fazer diferença na vida de muitas crianças e adolescentes. Com fé, com esperança e com amor. Haja. Um abraço.
Haja. Haja tem duas palavras. Há e já. É o haja de Gênesis. Há alguma coisa para ser feita, faça já e faça com amor. Esse é o reino de Deus. Então, quando nós oramos, a gente precisa entender que o começo da oração é também desejar ser o fim dela, ter ação. Então, quando você vê esse projeto aqui, eu sei que ficou, agarrou ali, mas é todo um projeto falado em 3 minutos. Mas uma coisa que é pontual ali, que nós começamos debaixo dessa árvore, orando, sonhando. E hoje, quando eu vejo essas crianças chegando de manhã, 8 da manhã, um grupo saindo, chegando outro meio-dia, eles lancham, almoçam, depois almoçam e lancham. Quando eu vejo 160 pessoas vindo do lixão e podendo almoçar, muitas comendo um prato de uma refeição que é única, num projeto que nasceu no meio da pandemia e a gente deu o nome de AFO, arroz, feijão e ovo. Era o que a gente podia dar, arroz, feijão e ovo. Mas AFO também significava amor, fé e oração. AFO também significava amigos fazendo a obra. Hoje, o que a gente menos serve lá é ovo. Hoje é arroz, feijão, tem uma moela de galinha. Hoje é arroz, feijão, tem uma costela. Hoje é arroz, feijão, tem um ensopado de frango. Por quê? Porque a gente acredita. E se não tiver também, tiver só arroz e feijão, pode ter certeza, o pessoal vai lá almoçar e vai agradecer demais. E você não tem noção das coisas que acontecem. Agora eu vim falando com o Israel, eu falei assim, tem gente que fala assim, e aí, e quando é que vocês falam de Jesus? Eu falo assim, olha só. Primeiro, o primeiro objetivo nosso do AJA é que cada criança que chega ali, ela aprenda a ler e a escrever e tenha pensamentos lógicos. Porque eu tenho crianças que chegaram para mim com 14, 15 anos, no meio dessa educação que a gente vive no Brasil hoje, que não sabia ler e nem escrever, não sabia porcentagem, mas estava na 5ª, 6ª série. Como assim? Você está na 5ª série, você não sabe ler, falar um texto, interpretar um texto da 5ª, 6ª série? Então você tem que reeducar, demora mais, né? Então eu prefiro ensinar eles a ler e a escrever e depois trazer a dignidade de poder compartilhar um texto que hoje eu posso fazer com alguns deles, alguns grupos pequenos que eu tenho com os adolescentes, com as famílias, com as mães, por um tempo. Mas você pode ter certeza que no dia a dia a gente constrói pontes em abraços, em boas conversas, em mulheres que apanham como ninguém, em homens que são viciadíssimos. E como é que você constrói isso? Com confiança, né? Todo dia. Eu gosto muito de Jesus porque ele veio para cá bebê, levou 30 anos. Então, eu não tenho problema com o tempo. Enquanto eu estiver aqui, enquanto eu tiver força, eu vou orar. Enquanto eu estiver aqui, enquanto eu tiver força, eu vou crer. Enquanto eu estiver aqui, enquanto eu tiver força, eu vou ter fé para acreditar que é Cristo em mim a esperança para essa cidade chamada Rio de Janeiro. Que é Cristo em mim a esperança de transformação a partir de onde eu estou, seja no Borel, seja na faculdade, seja em qualquer lugar. E aí, eu vou terminar porque alguém falou comigo ali, né? Eu vou terminar com uma coisa que me encoraja muito na oração. E eu quero dizer para você que a Bíblia é fato quando ela diz assim, que antes de você pedir, Deus já conhece teu coração. Eu acho que a oração é só uma ponte para que Deus conheça teu coração e a partir daí você exercita fé. Então eu vou deixar aqui uma meditação que ficou muito conhecida, não por mim, mas porque alguém pegou esse texto meu aí, um vídeo que eu postei, e eu lembro que uma mulher pegou esse texto, ela postou na rede dela, deu 1 milhão de visualização. E eu fui perguntar para ela assim, mas assim, você não deu nem crédito para mim, você podia botar lá isso.
Ela, eu falei, pô, irmã, pelo menos. Aí depois outro cara pegou e aí essa experiência já foi para tudo quanto é lugar. Mas eu vou contar para você fresquinha aqui. Uma vez eu subi o Morro do Borel e muito mal, talvez como alguns estão, talvez alguns aqui estão nessa mesma condição que eu estava subindo o morro. Era 5:30 da manhã, estava voltando de São Paulo de uma pregação, de um congresso. Subi o morro e no meu coração sabia que eu ia chegar e ia fazer o café para meus filhos. Tinha dois filhos na época, né, pequenos, que tinham que ir para a escola. Eu tenho 4 filhos, né, 2 eu adotei no Borel. Eles já chegaram na minha casa com 9 anos. Primeiro que meus filhos, depois eu tive meus 2 filhos com a minha esposa. Então são 4 meninos maravilhosos. Minha esposa fala que é muito homem na vida dela. E eu subi o morro, comecei a fazer o café e de repente, fazendo o café ali no morro, eu ouvi um barulho assim, tchá, 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 tchá. Essa é a tradução, tá? Tchá, tchá, tchá. Eu falei, que? Eu fui no quintal, não vi nada. Continuei fazendo o café e ouvi de novo outro barulho. Eu voltei e quando eu me deparei no meu quintal com um pato preto assim, ó. No meu quintal, eu falei, eu não tenho pato? Que pato é esse? E eu lembrei do meu filho, né, que ele gosta muito de animal e tal. Mas, quando a minha esposa levantou, eu falei, meu amor, e como é que foi a viagem? Eu falei, meu amor, o que é isso aí que está aí fora aí? Aí quando ela olhou na porta da cozinha, tinha um quintal muito legal no Borel, o pato passou na porta da cozinha. Eu falei, tem um pato no quintal. Ela falou assim, pato? Eu falei, é. Aí ela falou, Pedro, esse pato agora? Eu falei, eu cheguei agora, ouvi um barulho e eu vi esse pato aí. E ela falou para mim assim, não sei não, mas peraí. Ontem, eu estava aqui com as crianças no quintal brincando, e o Gianluca disse para mim assim, mami, a gente podia ter bichinho aqui, né? Gatinho, galinha, coelho. Aí começou a falar um montão de bicho. Aí minha esposa, não, vamos esperar seu pai chegar, porque aí a gente vê se ele quer ou não. Tá bom. E ela começou a falar para mim assim, e eu orei com eles. E nós tínhamos o hábito, né, de orar sempre com nossos filhos. De novo, hábitos de orar com nossos filhos. E a gente sempre fazia 3 coisas. Qual foi o melhor do dia? Qual foi o pior? E qual foi o mais engraçado? A gente falava e depois nós orávamos, eles iam dormir. E nessa noite ela disse assim, qual foi o melhor aí, né? E quando ela foi orar, ele falou assim, mami, e será que meu pai vai deixar eu ter um bichinho aqui? E minha esposa falou assim, você quer? Então ora. E ele disse assim, eu queria mesmo era ter um pato, mano. Tu acha que meu pai vai deixar eu ter um pato? E minha esposa falou assim, ora, e a minha esposa disse que a oração do meu filho foi essa. Deus, toca no coração do meu pai para mim ter um pato. Mas se o meu pai não deixar eu ter um pato, traz um pato para mim. Eu sei que você pode me dar um pato sem ser o meu pai. E dormiu. E eu falei. E o pato lá passando lá na porta, né? E acordou meu filho cheio de vida. Papo, você chegou, aí, como é que foi? Me abraçou, eu falei para ele. Aí ele sentou na minha frente, vivo, tomando café. Eu falei, Gianluca, vem aqui. E ele tinha 7 anos. Eu fui lá fora. Falei, o que é isso aí? Ele falou assim, é um pato. Papi, obrigado. Mãe, meu pai trouxe um pato para mim. Meu pai começou a falar, e sentou, papi, eu pedi um pato, né? Aí eu falei assim, Gianluca, eu não trouxe pato nenhum, filho. Quando eu cheguei, esse pato estava aí. Ele fez assim, olhou para mim e falou assim, mami, Deus ouviu a minha oração. Ele falou, papi, eu orei pelo um pato, Deus trouxe o pato. E eu comecei a chorar. Ele disse, tu está feliz? Eu falei assim, estou. Porque o meu filho estava tão feliz que Deus trouxe o pato, mas eu estava vivendo naquele mês o pior mês da minha vida como chefe de família, como líder do projeto, de problemas, de dívida, assim, de manter o projeto creche, ambulatório médico, escola de música, tudo uma enxurrada, conta de casa, né, os deveres de casa, tudo. E eu estava ali olhando para o meu filho feliz da vida, porque Deus deu um pato para ele, e eu chorava, e Deus começou a falar para mim assim, Pedro, eu sei cada pato que você precisa, conheço todos os patos que você precisa, você só precisa ter o coração do Gianluca. Acredita. Chorei muito. Eu descobri, irmãos, que não era pato, era pata.
E pata não vive sozinho. Eu tive que ir lá no Mercadão de Madureira comprar um pato. E trouxe um, fiquei com um casal de pato. Você não tem noção de quantos ovos esses patos botaram no meu quintal. E só via assim, pato e patinha atrás. E cagava tudo, irmão. É assim, eu dava ovos para todo mundo. Pato, pato. Eu descobri de onde veio o pato. O pato, irmão, ele veio lá de cima do boré, de um cara que criava pato. O pato pegou o voo e veio voando e caiu na minha casa. Agora o boré tem mais de 900 casas. Como é que um pato voa e cai na minha casa? Porque lá, irmão, tinha um coração que orou e que acreditou. Deixa eu dizer para você, querido. Eu não sei quais os soldados que te prendem. Eu não sei quais são os empecilhos que nós temos para fazer diferença nessa cidade. Mas deixa eu falar para você, eu estou meio casca grossa. Eu sei que Deus tem uma plantação, uma criação de pato, irmão, de ganso, de cervo. Não sei, eu não sei qual é o teu pato, mas uma coisa eu sei, do Deus que manda o pato, que responde a resposta, que manda a resposta. Essa noite, o que eu queria dizer para você é simplesmente de um cara que vive e que vê esse mover de Deus, não pelas coisas sociais que eu faço, mas que as coisas sociais que eu faço é porque eu já aprendi a não enxergar as situações. Eu aprendi a ver a situação. Porque enxergar é mais ou menos assim. Eu sei que ela cruzou a perna aqui agora, a outra levou assim um abraço ali, o outro mexeu no óculos lá atrás, né? A outra está falando ali, que eu acredito que é de Libras, né? Você, isso é enxergar. Agora, o que é ver? Ela é o que sua? Estou falando contigo aqui, casal. Ela é o que, sua? Hã? Sua esposa. Quanto tempo você conhece ela? Hã? Você já conhecia ela antes ou não? Antes de casar? Sim. Conhecia? Antes de namorar, conhecia? Então. Então, por muito tempo você enxergou ela, né? Mas um dia tu viu. Porque ver é olhar em câmera lenta. Ver é... A Bíblia fala que Jesus saiu do barco, ele enxergou a multidão, ouviu? Ele viu uma grande multidão. Possuído de compaixão, curou seus enfermos. Visão, mas compaixão tem que se tornar em uma ação. Às vezes a nossa oração nos leva para uma palavra muito, muito batida nos nossos dias, que é empatia. É linda essa palavra, né? Temos que ter empatia. Eu amo quando o crente fala isso, empatia. Como cristão, irmão, tu não tem que falar empatia, não. Como cristão, você tem que falar compaixão. Qual é a diferença de empatia para compaixão? Que empatia, você é... empatia na Bíblia, ó. O cara está caído lá, passa quem? O levita. Empatia. Aí passa o sacerdote. Empatia. Mas aí passa o bom samaritano, compaixão. Ele para, ele bota o óleo, ele ajuda, ele é a resposta. E depois ele fala assim, cuida, e se faltar alguma coisa, eu volto aqui. Empatia, irmão, só fica... Compaixão traz resposta. Amanhã é o que mesmo? Que a gente vai comemorar mesmo, irmão? O que é amanhã mesmo, irmão? Hã? É a Páscoa, né? Ele teve compaixão. Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé, irmão? Vou deixar uma dica para você aqui antes da gente orar, tá? Eu falei com o pastor e eu trouxe ali, ó. Da nossa marcenaria, a gente produz isso com os adolescentes, com as famílias. São as madeiras todas recicladas, que a gente faz os corações, é a fábrica de coração. E o coração tem um lápis de cor, foi a ideia de uma criança, falou assim, faz um coração branco, bota um lápis de cera e deixa eles pintarem do jeito que eles querem. Está ali atrás, você sabe que tudo isso vai para o projeto, para ajudar famílias que trabalham com a gente. Então tudo que é vendido, 60% fica com as famílias que trabalham 20 fica para o projeto e 20 para comprar mais material para a gente continuar a nossa marcenaria. Nós temos uma escola de marcenaria que a gente forma os marceneiros para o mercado de trabalho. Então vamos lá. Meu irmão, eu vou ficar sem microfone agora.